Vamos terminar hoje o Shara Bchiná, o portal da reflexão. Nós falamos semana passada, quando ele começa a falar, até aqui ele tinha falado sobre a reflexão sobre como Deus criou o mundo, as belezas do mundo, as maravilhas do mundo. Quem quer? Página Kuf. Espera, nós estamos agora na página. É Kuf Pei Gimel. Kuf Pei. Então, no começo ele falou como dá para ver as maravilhas do mundo em si, como Hashem criou o mundo. Depois ele começou a falar como dá para ver a sabedoria de Deus, como ele dirige o mundo, né? Do modo que ele dirige, como ele fez as pessoas, a vida das pessoas. E terminamos semana passada falando uma das coisas que se vê a sabedoria de Deus e como ele dirige o mundo em relação ao dinheiro. Isso nós terminamos, ele vai falar aqui sobre isso. Porque a gente vê que as pessoas correm atrás do dinheiro, né? Tem um Yetzer Hará muito forte por dinheiro. Por que Hashem fez assim o mundo? Que a pessoa corre atrás do dinheiro. Então ele explica aqui o Chovot HaLevavot que se não fosse isso, o mundo não teria continuidade, não iria para frente. Se as pessoas não gostassem de dinheiro, então o engenheiro não construiria o prédio, o alfaiate não costuraria o terno, o agricultor não ia fazer nada. Então o mundo ia ficar vazio, não ia ter como morar, como se vestir, como comer, nada. Então a Kadosh Baruch Hu, Deus, incrível, pensando como é verdade isso. A Kadosh Baruch Hu colocou uma força no dinheiro, uma força que puxa, o dinheiro puxa, sem muita lógica, né? Uma pessoa que já tem dinheiro, ela quer também mais dinheiro. Assim a pessoa, então o engenheiro ele pode ter muito dinheiro, mas ele quer ainda mais dinheiro para poder construir mais prédios também, assim o mundo vai para frente. Assim que a Kadosh Baruch Hu dirigiu o mundo. Pensando nisso, refletindo, vocês vão ver que é incrível mesmo, como que é verdade isso. E isso que é a máquina do mundo, o dinheiro é a máquina do mundo, e não tem outra lógica. O Rambam, ele escreve o Rambam, que não tem muita lógica a pessoa correr tanto atrás de dinheiro, a pessoa que já tem dinheiro também quer mais dinheiro, não tem muita lógica isso. A lógica é essa, a Kadosh Baruch Hu colocou assim na natureza para o mundo ir para frente, né? Isso ele fala aqui, eu vou ler para vocês esse pedaço. Gam yesh lecha kuf pei bet, gam yesh lecha litbonen, você pode refletir, velirot ta chuchma elyona, a sabedoria de Deus, vet midat tuvo idbarach, a bondade de Deus. Mimashe kol bnei adam ba'u lidei haskama, todas as pessoas chegaram à conclusão, leyaches erech lakesev lazahav. Pessoas dão um valor para o dinheiro. Veliknot velinkort muratam. E para comprar e para vender. Muratam. O leistadelitz borbemarbe. Pessoas querem juntar muito dinheiro. Por quê? Fala o Chovot HaLevavot. O davar zeu merachme abore al bnei adam. É a piedade de Hashem sobre o homem. Que deixe assigo et kol tzarchutam ale de akesev azav. Como dinheiro. Então dá para adquirir as coisas com dinheiro. Se eu quero comprar um apartamento para mim morar, se o cara que fez o prédio não gostaria de dinheiro, eu me vender o apartamento. Então ele gosta, então eu posso comprar o apartamento. E tudo assim. A Shem fez assim um mundo para poder, um mundo ir para frente. Fala o dinheiro em si não traz proveito para a pessoa. O dinheiro diretamente, ele fala. Aquele que tem fome, ele tem sede, porque falta comida para ele, ou mais, não vai adiantar ele ter muito dinheiro, ele está com fome, não dá para comer dinheiro. Aquele que está doente, tem uma dor, dinheiro não sara a pessoa. Mas mesmo assim, a Kadosh Baruch Hu colocou na cabeça da pessoa que dinheiro é uma coisa muito importante por causa disso, para o mundo ir para frente. O Rambam ele escreve em um lugar, não sei se eu falei para vocês semana passada isso, que todos nós somos loucos, assim fala o Rambam, que nós trabalhamos por dinheiro, uma coisa que não tem muita lógica. Assim que ele fala, somos loucos, mas se não fossem os loucos, o mundo estaria destruído, fala o Rambam. Quer dizer, esses loucos, que somos nós, sustentamos o mundo vai para frente através da gente, né? Mas tem que saber isso. A pessoa tem que saber que o dinheiro, pessoal, não tem um valor próprio, o dinheiro. É verdade que através dele o mundo vai para frente, mas a pessoa tem que saber que não tem um valor próprio para saber se controlar e saber o que é certo, o que é errado, não vender tudo por causa de dinheiro. Tem uma história que me contaram uma vez, não sei se eu contei para vocês já. Tem um rabino chamado Rameir Shapira. É um rabino um Rosh Shiva famoso, e quem, não sei se vocês sabem, ele fundou o Daf Yomi. Ele fez aquela que se estuda hoje em dia, todo dia um Dav de Gemara. Ele que fundou isso. Era uma pessoa muito especial. Ele era um rabino muito grande e um parlamentar na Polônia. Ele era no parlamento da Polônia. Uma vez ele viajou para algum lugar para fazer dinheiro para a yeshiva dele. Yeshiva de Lublin, era chamado. E estava difícil. Estava difícil para fazer o dinheiro que ele precisava para a yeshiva dele. Até que antes dele viajar de volta, falaram para ele que tem um yehudi aqui, velhinho, que não tem filhos e é muito, muito rico. E talvez ele vai dar dinheiro. Ele não dá, não costuma dar muito dinheiro, mas talvez para o rabino, tudo. Então fizeram um contato. E antes dele viajar, ele foi para esse Yehudi velho pedir dinheiro. Ele entrou lá, ficou lá 2 horas conversando, mas não adiantou muito. O Yehudi deu um pouquinho de dinheiro para esse yeshiva, não mais do que isso. O rabino foi embora e foi dormir à noite. E o ajudante do rabino viu que o rabino não dormiu muito tempo à noite. Ficou acordado, virando de um lado para o outro. Todo rabino grande tem um ajudante que dorme com ele junto e cuida dele. De manhã, o ajudante perguntou para o rabino: rabino, o senhor não conseguiu dormir por causa por frustração, né? O senhor queria dinheiro e não conseguiu dinheiro. Então ele falou: não, nada disso, você não está entendendo. Eu não tenho, não estou frustrado. Kadosh Baruch Hu vai me dar o dinheiro que eu preciso. Eu tenho bitachon Hashem. O que eu não consegui dormir é que fiquei pensando comigo: o que, que esse Yehudi está pensando? Eu queria me colocar no lugar desse Yehudi. Ele tem 90 anos. Ele não tem filhos. O que ele vai fazer com esse dinheiro todo que ele tem no banco? Eu fiquei pensando comigo, o que pode ser que ele vai fazer? Até que eu cheguei à conclusão, né, que ele não pensa mesmo. E é isso aí, pessoal. Esse Yehudi não pensa. É a Kadosh Baruch Hu coloca na cabeça da pessoa esse amor por dinheiro e não tem explicação. Não tem explicação por que um Yehudi de 90 anos, que não tem filhos, não vai dar dinheiro para uma yeshiva. Não tem nenhuma explicação lógica. Mas é verdade, não tem lógica mesmo. É a força que Deus colocou aqui nesse mundo do dinheiro, para quê? Para o mundo ir para frente. Então tem que tomar cuidado e saber quando usar isso mesmo. Muito bem. Continuando, ele fala na página Kuf Pegim uma coisa muito interessante. Percebam no mundo os objetos, amor que pedimos, a gente está, os objetos que a gente precisa para a nossa vida, comida, etc. Varzakato adbo etsofo, vetimtsa, shekama midvarim ele metsuyim baolam, bekamuyot gedolot, vekama mehem metsuyim bekamuyot ktanot. Akol betem vemidat atzorech aleem, vechol davar shetzichim lo beyote, umuchan umatsuy, vechol davar sheshar letkayem bilado legamre, o lepachot zman mesuyam, kashe yote. Ele fala, ele vai explicar, ele vai dar exemplos. Tudo que tem nesse mundo, as coisas que a pessoa precisa muito, tem muito nesse mundo. As coisas que a pessoa precisa menos, tem menos nesse mundo. Quanto mais necessidade tem para a pessoa, tem mais nesse mundo. Quanto menos necessidade tem a pessoa, então tem menos nesse mundo. Ele vai dar exemplos, olha só. Lemachal, olha o exemplo. Havir, o ar. Não dá para viver sem ar. Não dá, nenhum minuto não dá para viver sem ar. O Havir Sheloshmim. Não dá para ficar sem esse ar. A filo shahat, um pouquinho não dá, bashumofen. Asato oto aboreit barach matsui baolam, vechim mimenu kol kach adbesh enu nimna mishum adam, baaf makom vazman. Como o ar é uma coisa super necessária, que não dá para viver sem isso, então a Shem colocou ar em todo lugar. Aonde que a gente vai, não custa dinheiro, por enquanto ainda não, né? Então ar tem sempre, quando precisa, em qualquer lugar que tem. Então, de novo, estamos vendo o quê? Uma coisa que é muito necessária para a pessoa, não dá para viver sem isso, então em todo lugar tem ar. Vamos continuar. V'hoil v'adam tzarich gam lamayim, água. A pessoa também precisa de água, né? Só que o quê? Não é tão importante quanto o ar. O ar é mais importante. Água, dá para sobreviver alguns dias sem água também, mas a água não dá. Mas a água, então, é menos importante. Ela shuyacholit kayem biladeem yoter zman mima shuyacholit kayem bli avir. Lachen pizer otam abore al pnei kol aretz. Então Hashem colocou mares e oceanos, né, na terra inteira. Vekva otam bemkomot mesuyamim shebalei hachaim yecholim lageshet aleihem. Dá para chegar para a água. Não tem em todo lugar, né, mas dá para chegar para a água. Quem não consegue chegar pode trazer água. Ele fala, levnei adam magarim rachok. Pode trazer com dinheiro, ele fala, né? Então o dinheiro vai fazer que ele consiga água. Então aqui, água também é muito necessário, mas menos que o ar. Então tem menos água, é muita água. Não falta água. Tem oceanos e tudo, mas é menos do que o mar. Agora comida. Comida também precisa, mas é menos importante que a água e o ar, comida. Ela shechalit kayem biladoz man mesuyam velimtzolo tachlif. E também yoter mashezeh shari legabe avir vamayim. Por isso é mais difícil de achar comida. Também tem comida, tem frutas, tem verduras, mas não tanto quanto água. Ele está mostrando como a Kadosh Baruch Hu fez o mundo de novo com a sabedoria dele. O que mais a gente precisa, mais tem. O que menos precisa, então menos tem. E assim ele fala, as roupas, né, que a gente tem, que é feito de lã, de couro, de coisas que crescem na terra. Então já é menos necessário do que a comida e a água e o ar, então tem menos, é mais difícil de conseguir. E agora depois ele fala, e as pérolas, os diamantes, que também não são tão necessários, então é muito mais difícil de conseguir as pérolas e diamantes. Assim a gente vê como a Kadosh Baruch Hu fez o mundo, vocês vão perceber que em tudo é assim. Só tinha um exemplo bom para isso uma vez, só que eu me esqueci já. Em tudo é assim. Quanto, uma coisa que a pessoa precisa muito, tem muito. Tem muito. Precisa menos, então tem menos. A Kadosh Baruch Hu fez assim o mundo, desse jeito. E aqui ele termina essa parte da reflexão e ele fala, Ishtabach Aborea Chacham, louvado seja o Criador, o Inteligente, Achomel Vamrachem Alavadav, que ele tem piedade dos seus escravos, Asher Enash Gachatop Kucha Alem, que ele está observando, controlando todo mundo para bem, Letová. E assim ele termina aqui esse pedaço. E agora no Perek Vav, ele, então, aqui até que ele falou, no Perek Hei, a reflexão sobre a criação, né? Agora ele vai falar o que atrapalha a reflexão e o que ajuda a reflexão. Então ele fala assim, Ulam ala sheila, mahem agormim amonim et adam yabchina. Quais são as coisas que atrapalham a pessoa a refletir? Né? Então ele já falou em cima, ele fala, quem se lembra, começamos assim o portal da reflexão, três coisas que atrapalham a pessoa a refletir. Uma coisa, vamos repetir rápido, que é muito importante, que a pessoa sempre quer mais, nunca está contente, então ela nunca dá valor ao que ela tem. Então a pessoa, em vez de ela refletir sobre o que ela tem, ela reflete sobre o que ela não tem. Então falamos naquela vez, eu tenho um carro, mas eu não tenho o carro que meu amigo tem. Então eu tenho dinheiro, não tenho como meu amigo tem. Tenho um apartamento, etc. A pessoa fica pensando sempre que ela não tem. Então ela acaba não refletindo no que ela tem, porque ela fica pensando no que ela não tem. Isso atrapalha a pessoa a dar valor ao que ela sim tem. Segundo lugar, ele falou, a pessoa está acostumada desde criança com todas as coisas que a Hashem dá para ela. O sol, tudo, que ela dá, toda a saúde, a mão, o pé, os dedos. A pessoa está acostumada com isso. Então ela não sabe dar valor para tudo que ele falou aqui em cima. O estômago, ele consegue enxergar, consegue falar. Isso é uma coisa normal. Então ele não dá valor, então ele não reflete sobre isso. Porque isso ele já nem dá valor, nem pensa mais nisso. Demos um exemplo aquela vez. Quem de nós, de manhã, reflete sobre o sol? Acorda de manhã e fala, ai que sol maravilhoso. Cara, se alguém faz isso hoje em dia, vão nas pessoas que é um pouco louco. Tá sendo um psicólogo, talvez, né? Assim que é. Mas tá errado isso. É claro que a pessoa tem que sim acordar de manhã e falar, que sol maravilhoso. Obrigado a Kadosh Baruch Hu por esse sol. Estamos acostumados desde criança, então não admiramos mais. E em terceiro lugar, ele falou em cima, quem se lembra, Hashem às vezes dá tapas na pessoa, manda um pouco sofrimentos para pessoas, então elas se revoltam com a Kadosh Baruch Hu, então não dão mais valor e não refletem mais. São as coisas que faz a pessoa não querer refletir das bondades de Hashem. E aqui ele traz mais uma coisa que atrapalha a pessoa a refletir, Hagavá al Tovot Aboré. Ele fala que tem pessoas que são orgulhosas sobre as bondades de Hashem, e fala o Robot Alvavot, olha só, de onde que vem esse orgulho? Shaksil Tipesh, o bobo, Ksil é bobo, Tipesh, tolo, Roshet Kiraui Hule Tovot Ele. Ele pensa que não, ele merece as bondades de Deus, ele merece. Então ele não reflete muito. Vaf le Tovot Nosafot. Tem pessoas que pensam, eu mereço isso, eu mereço muito mais de Hashem. Não só isso, eu mereço muito mais. Ele é bobo, ele é tolo. Volom idbonen betovot ha-elokim. Então ele não reflete nas bondades de Hashem. Uma pessoa, semana passada, Shavuot, uma pessoa me perguntou, Rabino, tá bom, rezar para Hashem uma vez por mês, agradecer a Hashem uma vez por mês, ele entenderia, mas todo dia, três vezes por dia, rezar para Hashem, agradecer a Hashem, será que Hashem faz tanto para a gente que a gente tem que agradecer tanto para Hashem? Foi boa a pergunta. Essa pessoa que pergunta essa pergunta, que ela não refletiu o que nós estamos refletindo aqui. Então a pessoa não vê muita bondade de Hashem para a gente. A pergunta que tem que ser feita para essa pessoa é: e por que Hashem tem que dar todo dia, todo minuto para a gente a vida, a saúde, o ar e tudo para ir direitinho enxergar? Isso sim, ele entende que Hashem, só que ele não reflete. Se a pessoa refletir toda a bondade que Hashem faz para ele, tudo, pegar um papel, eu acho que vale a pena, e marcar no papel todas as bondades que Hashem faz para ele, certeza que ele vai ver que é muita bondade e não dá para acabar para agradecer a Kadosh Baruch Hu, né? Isso que ele fala aqui. E agora ele fala, o que vai acontecer se a pessoa sim refletir? Qual a vantagem da pessoa que reflete sim sobre as bondades de Hashem com ele? Então fala o Chovot Alvavot, ele termina e fala, Sheavina Adam et Atovot Sheelokim Eitivlo. Ele vai começar a entender as bondades que Hashem faz para ele. Não sei se vocês se lembram, que a gente falou no começo, ele fala, a pessoa que não percebe a bondade, ela não curte a bondade também, não. Ela não curte. Passa por despercebido. Eu dei um exemplo para vocês uma vez, pega uma maçã. A pessoa pega a maçã no meio do trabalho, no meio da conversa e come a maçã, ela nem percebeu a maçã, nem percebeu a beleza da maçã, a qualidade da maçã, o gosto da maçã. Se ela para, ela reflete nessa maçã, que linda, a casca e tudo, o líquido da maçã, como é fantástico, brilhante, perfeito. Quando ela vai comer a maçã, ela curte mais a maçã. Então a pessoa que ela reflete em tudo, não só na maçã, no mundo, né? Ela curte esse sol, que nós não refletimos no sol. Quem reflete no sol, ele curte mais o sol. A gente nem percebe o sol mais, né? Então ele fala, a pessoa que reflete vai entender o que Hashem faz com ele. E ele vai saber que está devendo para Hashem muito. Ele vai perceber a sabedoria de Hashem, aniret ba'abruim, que dá para se ver nessas criaturas. Olha o que ele fala aqui. Essa pessoa que reflete não vai parar de ficar pensando o milakor odotea. Bechol ma shemasig aledei chushav aledei sichlo. Velo yafsik milrot bechol yom simanim chadashim shechumat aborei itbarach. Essa pessoa todo dia vai perceber coisas novas de sabedoria de Hashem. Todo dia vai perceber, olha só que folha bonitinha, olha a sabedoria de Hashem. Todo dia uma coisa nova ele vai perceber. Por quê? Porque a cabeça dele está nisso. Eu falei para vocês, eu conheci Gdolim, né? Rabinos muito grandes dessa geração passada, que eles falavam muito sobre isso. Falavam muito, até demais. Eu não entendia por que falavam tanto assim. Mas é isso aí, as pessoas grandes refletem. Elas refletem e elas percebiam a grandeza de Deus aqui nesse mundo e a bondade dele. E agora ele vai usar um exemplo fantástico, pessoal. Vocês têm que entender bem e refletir sobre esse exemplo. Olha o que ele fala agora, terminando esse portal. Quando você lê agora tudo que eu falei para você, você tem que saber que o Helekatam Misodot HaChokhmah, eu não trouxe aqui todos os segredos da sabedoria. Kufpei Zayin estamos. Kufpei Zayin aqui. Isso, aqui estamos. Aqui. Eu não falei todos os segredos de Hashem, Shtagi, né? E sim, parte pequena dos segredos de sabedoria de Hashem, Shtagi Alem Aridei Binatcha. Asher Itgalu Lecha Kashelibcha Yetaod Mipniot, Venashcha Tizdachech Aridei Masim Tovim. Então, uma parte pequenininha, você entendeu aqui da sabedoria de Hashem. O que Shtagi Bavanat Sodot Achokhmat Ketzei Gvu Lecholtecha. Quando você chegar até o teu limite, até quanto você pode entender de tudo isso, desse mundo, da criação, da sabedoria de Hashem, Alecha Ladat, você tem que saber que Chol Ma Sheisachta, tudo que você entendeu, Michochmat Aboré, da sabedoria de Hashem, Viecholtor, a capacidade dele, Baolam Azer, nesse mundo, Einon Echav Lemaumá, isso não é nada Leumat Yecholtor Vechochmatô. Ele fala aqui, a pessoa, aqui ele trouxe uma parte pequenininha, a sabedoria de Hashem. A pessoa tem que continuar a refletir mais e mais e mais, se aprofundar. E quando ele chegar no limite dele, que ele entendeu, dele, né? Para ele saber que isso é uma parte pequenininha de tudo que Hashem consegue mesmo. Que en bekocheinu lirot elet advarim shenivreu letzorech adam bilvat. Nós conseguimos pesquisar e ver as coisas que Hashem criou para a gente. o ser humano. Avalo ad le'an she'chotó magad, mas não conseguimos ver mais. She'ein sof le'chotó, não tem fim a capacidade de Hashem. Veraui she'tiye b'livcha yirató itbarach kefi otzem yecholtó ha'ein sofit, velo rak kefi midat yecholtó shincha mevi mibruach. Preste atenção no que ele fala aqui, que é muito importante, e ele vai trazer um exemplo magnífico para isso. Ele fala assim, o que acontece uma pessoa depois desse portal de reflexão? Ah, então agora, vamos supor assim, nós, tá? Nós, pessoas simples, né? Ah, agora entendi quem é Hashem. Agora entendi, eu vi mesmo, todo poderoso. Então agora eu vou servir Hashem. Que Hashem que eu vou servir? Esse Hashem que eu entendi a grandeza dele. Fala com o outro, errado. Você não entendeu a grandeza de Hashem. Isso que você entendeu aqui é uma parte pequenininha de Hashem. Quando você vai servir Hashem, pensar em Hashem, a Kadosh Baruch Hu, pensa, ele é muito maior do que você entendeu aqui. Só trouxemos uma parte pequenininha aqui. Então não tem capacidade de você falar, agora que eu entendi quem é Hashem, eu vou servir esse Hashem que eu entendi. Não, você não entendeu nada. Ele só trouxe aqui uma parte pequenininha. E tudo que você entende não é nada em relação ao que Deus é mesmo. E aqui olha o exemplo que ele traz, magnífico. Eu adoro esse exemplo, já falei várias vezes em Shiurim, olha o que ele fala. Valecha ledamot et mamatcha baolam. Compare a tua situação nesse mundo, fala o Chovot Alvavot, para nós todos, lemamado shel yelet shenolad bebor bet ha-soar. Uma criança que nasceu, parece que uma mãe estava presa, tá? Bet ha-soar é uma prisão. E ela estava grávida, e nasceu um filho na prisão. Naqueles tempos, as prisões eram num buraco. Um buraco, nem via a luz do dia que estava na prisão. Então essa criança nasceu lá no buraco, na prisão, e cresceu lá na prisão, nunca foi para fora, no mundo, mundo afora. Muito bem. Shamelech richem alav, e o rei teve pena dessa criança. Vetzivale sapeklo et kol ma shetov avuro. O rei, né, deu para ele tudo que ele precisava, comida, roupa, tudo. Et kol amitzarechlo, at shegadala yelet, até que a criança cresceu. Ele amadureceu a cabeça dele, começou a entender as coisas. Essa criança que cresceu, estava dentro da prisão o tempo todo, não sabia que existia um mundo afora. O mundo dessa criança era a prisão, né? O Shliach HaMelech, e vinha o mensageiro do rei sempre, e a Baila vinha para ele, Tamid, o Meivilo, e Tadarushlo, trazia para ele Neirot, velas, para iluminar a prisão. Oche, comida, mashke, bebida, halbasha, roupa. Vehodia la yele, ki hu eved amelech. E esse mensageiro falava, olha, eu sou o mensageiro do rei. Vehiabor, vechol ashebo, e toda essa prisão. Vechol amazon, e toda a comida, shumevilo. Shayach, hakol lamelech, é tudo do rei. Veitila la yele, leodot, o shabeach lamelech. Então o mensageiro falou para essa criança, que cresceu. Olha, tudo que eu trago para você, toda essa prisão é do rei. Então agradeça ao rei, tudo isso. Vayomer hayelet, falou essa criança, ani meshaveach et balabor hazeh, olha, eu louvo o dono dessa prisão, asher lakach oti liot lo le'eved, que ele me pegou para ser escravo, umeitiv rak li, ele me faz para mim bem, v'chol tovotav, v'sam et enov et libo alai, lashkiach alai. Então ele agradeceu para o rei desse jeito, o rei, ele chamou o rei do buraco, o rei da prisão, né? Porque diz que ele conhece. E falou, e ele pegou a mim como escravo, como se ele fosse o único escravo do rei. Ele não conhecia nada fora isso. É assim que ele louvou ao rei. Amalo Ashliach, falou o mensageiro, desculpa, você está chamando o rei da prisão? Você está pecando falando assim. Não é só a prisão que é do domínio do rei, o rei não é só o rei da prisão, que todos os países, sei lá, condição, e o termo aborazelo, isso, parmirom, tem muito mais que o rei é rei. O rei é rei de muitos países, de muitas cidades, não só da prisão. Você não conhece nada, então você pensa, mas saiba que ele é rei de muita coisa. E não só você é escravo dele, que ele me espalhava, ele tem inúmeros escravos. As bondades do rei, não é só para você. Ele faz bondades com todo mundo, não só com você. Ele faz com o mundo inteiro isso, não só com você. Vayomer anar, respondeu a criança, Me como a xiscata, não estou entendendo nada que você está falando. Anime vimi mahuta melech rakfish masheraiti etuvo vemshato. Eu só entendo o que, que eu vi. Eu só estou vendo a prisão. Você está falando de mundo lá fora, de pessoas lá fora, de coisas lá. Eu não sei de nada. Né? Então eu não posso louvar uma coisa que eu não sei. Falou o Shliach. Mas então saiba que tem coisas lá fora também. Fala o Kovot al-Vavot. Olha só, olha o Nimshal. Esse foi o Mashal. Olha o Nimshal para a gente. Antes disso, Meatá, assim, Revina Nar, a criança entendeu, Mimahuta Melech. Aí ele começou a entender, essa criança, que tem coisas que ele não está entendendo, né? E ele começou, e o rei começou a crescer nos olhos dele. Fala o Chovot al-Vavot, Vata Achi, você meu irmão, Sim Lev, Kama Domea Mashal Lanimshal. Olha como é muito, muito bom esse exemplo. Keshetistakel Bagalgal Araki, olha o que ele fala, Chovot al-Vavot. Você vai olhar no céu. Bagal Araki é o céu, tá? Asovevet Kadur Aretz, que ele é ao redor da terra, né? Shiarei, certo, só para vocês terem uma ideia, ele explica aqui embaixo, vamos continuar só. Shiarei, imeinanu mevinim et mashe nimtzava vikat kanashe varetz, koshken shiranu mevinim et mashe nimtzava chol kadur aretz. Ele fala assim, o sol, não sei se vocês devem saber melhor do que eu, o sol é mais que um milhão de vezes do que a terra, grande do que a terra, o sol. E o sol, em relação ao universo, né? É uma coisa pequenininha em relação ao universo inteiro. Então, se a gente não entende, fala o Chovot al-Vavot, uma plantação normal, uma plantação que cresce, plantas diferentes numa terra, como que nós vamos entender o sol e todo esse céu, né? O céu, que, de novo, a terra já é grande. O sol é mais que um milhão de vezes maior do que a terra. E o sol, em relação ao universo inteiro, em relação a esse céu, parece uma coisa pequenininha. Como que vamos entender todo esse universo? Fala o Chovot al-Vavot. Koshken et mashen imtzaba galgal arakia. Em cima do céu. Nossa, não dá para entender. Kamoshi oto yelet shevabor betasoa lo evin meumam igdulat amelech. Do mesmo jeito que aquela criança não sabe de nada fora a prisão, nós não sabemos de nada fora o que a gente sabe ao redor da gente. Então ele fala, itbonena chiba mashal ze, reflita sobre esse exemplo, ubdokoto, e perceba. Vahaven, e entenda, migdulat v'yecholet aborei barach, a grandeza e capacidade de Hashem, betem l'mashehu, v'yigdal benecha, tova chesed shechanan otcha. Ele vai começar a entender um pouquinho a grandeza e a bondade que Hashem faz para você, shelamrot, she'en mispar libruav, mesmo que é tão grande o universo, o mundo, tantas criaturas, b'chol zot, mesmo assim, usamet ayin hashgachato apratit alecha letova. Ele coloca, Hashem cuida de você, para bem. Vahabet, yoli, badrat, kavot, el sefer torato, mitzvotav. Agora que você entendeu um pouquinho quem que é Hashem, você não entende, né? Então olhe com respeito para a Torá dele. Utetzaeb machavtecha et apachad et kavot arav shenibchar ochesh adam. Então tenha respeito e temor desse grande, todo-poderoso Deus. Shekechol shemamadol. Então ele fala assim. Imagina, ele fala assim, do mesmo jeito quando uma pessoa é maior do que você, você tem respeito para ela, uma pessoa que é maior do que você. Então imagina só a Kadosh Baruch Hu, que é tão maior do que a gente, quanto respeito e temor nós temos que ter dele. Assim ele termina aqui o Shalat Hina, que é o portal da reflexão. Vamos começar, pelo menos, o próximo portal, que não é menos importante do que esse portal. Só vou introduzir para vocês. Ele também faz uma introdução muito bonita, muito bonita. Já falei para vocês no começo do shiur, desse shiur. Se vocês perguntarem para mim, me falem em 2 minutos o que o Chovot al-Vavot fala. Né? Todo o livro Chovot al-Vavot. Tem aquela Gemara famosa que perguntaram para Hillel, me fala em 1 minuto o que a Torá fala. Né? Existe esse tipo de pessoas que não tem paciência de ouvir muito. Né? Então querem em 1 minuto tudo. Né? Então se me perguntassem, eu diria para vocês o seguinte. A novidade do Chovot al-Vavot, né? Qual que é o conceito que ele explica para a gente? Por que que nós temos que servir a Deus? Por que que nós temos que fazer o que Deus nos mandou? Por quê? Qual o motivo? Deus nos mandou. E daí? Eu preciso seguir que Deus... Tá bom, Deus é todo poderoso. Deus criou o mundo, que seja. Mas eu não quero fazer o que Deus mandou. Eu não quero fazer. Por que eu preciso? Qual que é a ética? Por que é moral eu fazer o que Deus mandou? Ele fala, vai falar agora, nesse portal agora, que a coisa básica da Torá é a karatatov. A karatatov. A karatatov quer dizer... A carta quer dizer a pessoa retribuir bem quem fez para ele bem. A pessoa reconhecer. Gratidão. Que é gratidão. Obrigado. Gratidão. Ninguém não gosta, quando a gente faz um favor para uma outra pessoa, a pessoa não fala obrigado. Ninguém não gosta disso. A coisa mais básica que tem é isso, falar obrigado. Quando uma criança se educa, uma criança fala obrigado. Porque a pessoa não ter gratidão pela Torá, para vocês saberem, a pior coisa que existe. Não tem coisa pior do que uma pessoa que não tem gratidão. Ingrata, se fala?
Ingrata.
Não tem coisa pior. Assim está escrito no Humash, assim na Agmará, assim no livro de Mussar. Uma pessoa ingrata é a coisa pior que existe.
Muito... Posso... Mas na verdade a gente não faz pra gente, porque a Hashem não precisa do que a gente faz pra
claro,
gente.
Então eu vou te explicar. Muito bem. É claro que a Hashem não precisa do nosso obrigado. Eu falo mais ainda. Quando uma criança, quando eu faço para meu filho uma coisa, e eu falo para ele falar obrigado, eu preciso do obrigado do meu filho? Claro que não. Só que o quê? Eu quero que meu filho tenha boas midot, tenha derecheres, boas maneiras, e ele seja uma pessoa grata. A Kadosh Baruch Hu não precisa do nosso obrigado, mas a Kadosh Baruch Hu quer que nós tenhamos essa coisa básica que todo ser humano tem que ter, ter gratidão, não ser um ser humano ingrato. Então a Kadosh Baruch Hu fez a Torá para a gente por isso, para a pessoa saber ser grata. Então hoje nós temos que fazer tudo que a Hashem mandou, falo Chovot Avot aqui, vamos ver daqui a pouco mais detalhado. Simplesmente, acabamos de ver, falo Chovot Avot, Sharat Chiná, o portal da reflexão. Quanta bondade a Hashem faz para a gente. Quanta bondade em todo ser humano, todos nós, sem fim. Ok, e não falar nada obrigado para Hashem por isso? Nada. A pessoa pode passar dezenas de anos e não falar obrigado para Kadosh Baruch Hu e obrigado que está para Hashem. Então, se Kadosh Baruch Hu falou para a gente coisas, a gente, nós temos que obedecer a Hashem por gratidão. Hashem, muito obrigado. O que você quer que eu fique? Que eu cumpra o Shabbat? Eu vou cumprir o Shabbat. Por quê? É um modo de falar obrigado para Kadosh Baruch Hu, certo? Do que ele me fez, tanta coisa que ele me faz, coisas boas. Então, fala o robô também que tudo, toda a Torá inteira que nós temos que cumprir é por isso, é por Akarat HaTov. Estamos falando obrigado para Kadosh Baruch Hu, porque ele faz para a gente. E ele fala aqui na frente, que mesmo se cumprirmos toda a Torá, não temos nada, não é nada em relação ao que Hashem faz para a gente, certo? Não pensar que a gente já cumpre toda a Torá inteira, né? Então, estamos bem, então... Hashem está me devendo, não que eu estou devendo para Hashem, né? Não é assim, não, fala o Chovot HaLevavot. Ele fala que estamos devendo muito para Kadosh Baruch Hu. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. É claro, pessoal, que tem também a Torá, é bom para a gente também. Tipo, falamos do Shabbat antes. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o Shabbat. Não consigo imaginar como pessoas vivem sem o Shabbat. Trabalhando 7 dias por semana. É um cavalo, é um burro que faz assim. Mas um ser humano... Trabalhar 7 dias por semana, não consigo imaginar uma coisa dessa. Então é claro que as mitzvot da Torá são boas para a gente também. Mas por que eu tenho que cumprir? Se eu não quero cumprir o Shabbat, vamos supor que eu não vejo isso bom, Shabbat. Eu quero trabalhar 7 dias por semana. Por que eu tenho que cumprir o que Hashem falou, não trabalha? Porque Hashem mandou, Hashem faz tanta bondade. Então fala obrigado para Hashem. Cumpre o Shabbat falando obrigado. Dá algum sacrifício para Hashem. Agora é hora de Copa do Mundo, né? Então, sabem que para os jovens, para os meninos, isso é uma coisa de semanas e semanas. Então, eu falei para os Bahurim, eu não vou forçar ninguém a não ver os jogos da Copa do Mundo. Claro que não, né? Aqui no Brasil é uma coisa que está tão dentro, né? Mas eu acho que é tão importante. Mas eu acho que falei para os Bahurim que eu gostaria muito que na Yeshivá, o primeiro jogo da Copa do Mundo, que é nessa terça-feira, ninguém não veja. Todo mundo fica estudando o Torá. Só o primeiro jogo. Tem 7 jogos, me falaram, tá? Do Brasil, bem tratando, se ganhar, né? Então, de 7 jogos, que um jogo eles não vão ver, ficam estudando o Torá na Yeshivá. Por que eu pensei isso? Por quê? Fora que eu quero que eles vejam que não é fim do mundo se não se vê um jogo, também, pensei nisso também. Mas mais eu pensei o seguinte, dar alguma coisa para Kadosh Baruch Hu, algum sacrifício para Kadosh Baruch Hu. Esse vai ser o sacrifício dos Bahurim, que eles estão dando, que um jogo da Copa do Mundo, que todo brasileiro fica louco por isso, eles não vão ver, vão ficar estudando o Torá. Esse sacrifício eles dão para Kadosh Baruch Hu e falam obrigado para Kadosh Baruch Hu. E eu acredito que se a pessoa que faz um sacrifício para Kadosh Baruch Hu e ela pede para Kadosh Baruch Hu que pague para ela, a Shem vai pagar para ela por isso. A pessoa tem que dar alguma coisa para Kadosh Baruch Hu. Então a pessoa que... Ela tem que pensar assim, eu estou dando para Kadosh Baruch Hu alguma coisa. De novo, o que ele é dando? Como você falou muito bem. A Shem não precisa disso. Mas para mim mostrar para Kadosh Baruch Hu, que eu quero falar obrigado para a Shem. Está vendo, Shem? Eu falo obrigado para você. Eu não vou parar de estudar a Torá por causa do jogo da Copa do Mundo, certo? Isso eu acho que todos nós, Copa do Mundo é um exemplo com os Bahurim da Yeshiva. Acho que todos nós temos que fazer algum sacrifício para Kadosh Baruch Hu, alguma coisa. Para alguém, por exemplo, que é difícil de... Alguma coisa na religião, alguma coisa, que seja Tzniut, que seja Lashon Hará, alguma coisa. Cada um onde que ele está, no nível que ele está. É difícil, exemplo, tá? Não estou pensando nada que vestir peruca é uma coisa difícil, por exemplo, né? Ou outras coisas que tem também a pessoa pensar. É difícil. É um sacrifício? É um sacrifício. Mas para Kadosh Baruch Hu, ele faz tanta bondade para mim. Eu não vou fazer isso para Kadosh Baruch Hu. Então, cada um no seu nível. Pensar um pouquinho, subir um pouquinho no, na religião e falar, eu vou fazer isso, mesmo que é difícil, mas para Kadosh Baruch Hu. Eu vi uma palestra do Rav Tauber uma vez, ele falou que ele fez uma vez uma pessoa parar de fumar Shabbat, desse, acho que foi com essa mensagem. A pessoa não conseguia parar de fumar Shabbat. A pessoa era Mechalel Shabbat, ela parou de Mechalel Shabbat, mas ela falou, o cigarro, ela não consegue evitar o cigarro, fumar Shabbat. Então ele falou para essa pessoa, tá bom, é um sacrifício de você, mas dá esse sacrifício para Kadosh Baruch Hu. Fala obrigado para Hashem com esse sacrifício. E essa pessoa parou de fumar em Shabbat, certo? Muito bem. Então ele começa a falar agora, olha, ele fala que eu falei para vocês. Amara Mechaber, o começo do portal de Sharavodat Elohim. Sharavodat Elohim é o portal... Deixa eu ver como que ele traduz aqui em português, porque meu português é tão mal. Peraí. Refletindo sobre a criação, foi o de antes. Servir a Deus. O portal de servir a Deus. Então ele começa assim. Amar Amechabe, falou o autor. Mipnei Sheviarnu, Bema Sheavar Chiyu Vichud Elohim Belev Shalem, Vefnei Bechinat Tovotav Al Adam. Ah, eu estou falando aqui em cima, embaixo. Acabamos de explicar o portal da reflexão, né? Então agora, agora que a gente ouviu tudo que Hashem faz para a gente, temos que começar a saber o que nós temos que fazer para Hashem. É o compromisso que nós temos com a Kadosh Baruch Hu, como se mechayev asecher et mekabel hatovah. A lógica diz, se eu recebo alguma coisa, eu tenho que falar obrigado. Ele fala, Leodot ulakir tova, lemishei tivlo. Como eu falei para vocês, que ele baseia tudo nisso, a karata tov. E agora ele vai trazer, vamos ver, o miyanachon levaer bathalat ashar azeh. Eu quero explicar para vocês no começo desse portal, que é a introdução desse portal. Et haofanim ashonim shelatovot shebnei adam etivin zeh lazeh. Deixa eu introduzir que ele vai explicar agora para vocês. Ele fala assim. Existem muitas bondades que as pessoas fazem entre elas. Tipo, pais para filho é um jeito de bondade. Ele traz um dono para o escravo dele também. Que mais ele traz aqui? O rico faz bondade para o pobre. Dá tzedakah, ajuda. Um amigo para o outro também faz bondade para... Ele vai falar por quê? São tipos de bondades que as pessoas entre elas têm. E ele vai mostrar que essas bondades não são bondades puras. São bondades com interesses. Toda bondade, ele fala aqui, toda bondade que existe nesse mundo que uma pessoa faz para outra tem interesse. Não existe uma bondade, ele fala, sem interesse. E mesmo assim, a Torá mandou falar obrigado. Se uma pessoa me faz uma bondade para mim por algum interesse, mas eu recebi a bondade da pessoa, a Torá manda eu falar obrigado. Então ele vai chegar à conclusão, a Kadosh Baruch Hu, que nos faz bondade sem nenhum interesse, Hashem não tem nenhum interesse na gente, então é claro que nós temos que falar obrigado para Hashem. Esse é o conteúdo que ele vai falar agora. Então olha só. Então eu vou ler para vocês. Eu vou agora explicar para vocês, ele fala, tipo de bondades que tem aqui nesse mundo. Como todo mundo tem que falar obrigado pela Torá, e vamos entender, temos que agradecer para Hashem toda a bondade dele, e como ele faz. Vamos começar, o que está claro para a gente, que okay, olha só o que ele fala. Que kol mi sheitiv lanu, toda pessoa que fez bom pra gente, anu chayavim lehodot lo bota midashu itkaven lazor lanu. Então ele fala uma coisa importante saber. Uma pessoa que quis fazer bem pra gente, Mesmo que no fim não deu para fazer, não saiu o bom para a gente, mas ele quis fazer, nós temos que falar obrigado para a pessoa. Mesmo que no fim não tivemos nada dela, mas como ela quis fazer para a gente, temos que falar obrigado. Ele quis nos ajudar, mas não ajudou. Por algum motivo, mesmo assim, pela Torá, uma mitzvah, eu falar obrigado para essa pessoa, mesmo que no fim não deu, mas ela quis me fazer bem. מכיוון שאנו יודעים שהיה בדעתו להיטיב לנו, ושכוונתו הייתה לעזור לנו, אלא שלא היה בשרותו להוציא זאת לפועל. E ele fala uma novidade aqui, para vocês saberem, quem quer saber, וכן להפך, ao contrário também. אם יצא לנו טובה על ידי מישהו שלא התכוון להיטיב לנו, פטורים אנו מלהודות לו. Ele fala assim, se por acaso nós recebemos uma bondade, favor de alguém, mas aquela pessoa não pensou em me fazer esse favor, essa bondade. Saiu assim. Ela não pensou nisso. Nós não temos que falar obrigado para essa pessoa. Então, quer dizer, tudo vai pela cavaná da pessoa. Se a pessoa quis me fazer bem alguma coisa, ela tem que falar obrigado, mesmo que no fim não saiu. Se ela não quis me fazer bem, mas saiu bem para mim, através dela, de algum modo, eu não tenho que falar obrigado para ela, porque ela não quis. Saiu através dela, eu não tenho que falar obrigado. Assim falo com outra lavota. É para lembrar isso. Não é que não pode falar obrigado. Poder pode, mas não precisa pela Torá. Agora ele fala, o cachê nidbonen batovot shebnei adam etivim zelazé. Vamos refletir nas bondades que as pessoas fazem uma com a outra. Nire, vamos perceber, shekulan nichlalot bachameshet asugim abaim. Tem cinco tipos de bondades, ele fala. Alef, tovat aav libno. Isso, o pai que faz com o filho, né? Então todo pai, né? Cria o filho e tanta força, tanta coisa, não dorme noites por causa dos filhos, né? Essa é a bondade, uma tipo de bondade que tem aqui nesse mundo, os pais fazem para os filhos. Bet, tovat adon laavdo. Hoje em dia não tem isso. O senhor com o escravo dele. Então ele dá comida para ele, né? Gimel, tovat e ashir leani. O rico que ajuda o pobre, mas por que ele ajuda? Que dele cabelos harme Hashem, porque ele quer receber recompensa de Deus. Dalet, tovot bnei adam zelazé. Uma pessoa ajuda a outra, mas por quê? Que dei liknot laatzmam shem vechavot. Que a pessoa quer ter kavot, ela quer ter um bom nome, então ela ajuda outras pessoas. Ou lehenot muratan migmul baolam hazé. Ou talvez ele tenha algum interesse, às vezes, em ajudar a pessoa. Hei, tovat e chazat lechalash. O forte ajuda o fraco. Neshu merachem alav mistael amatzavo. É incrível. Ele fala que mesmo uma pessoa, olha só o que ele fala, uma pessoa que, não por interesse, ela quer ajudar o mais fraco porque ela tem pena dele. Uma pessoa rica, ela tem pena do pobre, então ela vai ajudar o pobre porque ela tem pena dele. Fala o robô da outra, também não é. É interesse também. Qual que é o interesse? É que ele não consegue ver o pobre, ele não consegue, ele tem uma natureza boa, muito boa, né? Então ele não consegue ver o pobre sem ajudar o pobre. Então ele faz para acalmar essa, como se fala isso, não sei. Ele se sente tão mal, ele não quer se sentir tão mal, então ele dá ajuda ao pobre. Então também é interesse. De novo, tomara que nós tenhamos só esse interesse sempre, certo? Mas ele quer mostrar aqui que mesmo isso não é 100% Lechem Shamayim. Não é 100% para fazer o bem. Alguma coisa tem aqui. Tem uma história, não sei se eu contei para vocês. Se eu contei, me fala, não me lembro. Se eu contei, sim. Não lembro agora. Tem um rabino, ele chamava Rebbe de Tzanz. De Tzanz. Ele era um rabino que veio faz 200 anos atrás. Um tzadik muito grande. Um tamikhaha muito grande. E ele era uma pessoa, mas boa demais. Boa demais. Para vocês terem uma ideia, esses tzadikim grandes, eles recebem dinheiro de pessoas. As pessoas vão pedir brachá e dão dinheiro para eles. Dizem que ele nunca pernoitou uma noite com dinheiro em casa. Ele sempre recebia o dinheiro e ele dava para os pobres, sempre. Ele nunca pernoitou com dinheiro em casa, certo? E não só isso, como quando ele não tinha dinheiro e vinham pobres para ele pedir dinheiro, ele dava coisas dele. Então ele dava objetos que ele tem em casa, de cristal, de... Então conta-se uma história assim dele. Na biografia tem essa história lá. Que uma vez veio um cara que não podia casar a filha. Não tinha dinheiro para casar a filha. E veio pedir para esse rabino para ajudar ele a casar a filha. O rabino olhou para as paredes, tá? E viu que já não tem mais nada para dar para esse pobre, para casar as filhas dele. Então ele falou, sabe o quê? O que tinha sobrado para ele era o armário com os farim dele. Os farim. E tinha um Shas, quem sabe Shas é o Talmud inteiro, são 20 livros. E esse Shas ele ganhou do sogro dele, que era um tzadik muito grande também, então valia muito dinheiro esse Shas. Então ele falou, sabe o quê? Pega esse Shas que eu tenho, vai vender no mercado, vale muito dinheiro, e com esse dinheiro você pode casar a tua filha. Então esse Yehudi agradeceu, trouxe um carrinho, conta a história, né, que são Shas, livros grandes, né? Colocou o Shas no carrinho, né? E estava saindo da casa, e a esposa desse rabino estava entrando. E a esposa vê esse Yehudi saindo da casa com o Shas do pai dela, que o marido dela recebeu do pai dela. E a esposa entra e fala, o quê? Até isso você deu para os pobres, para esse cara aí, o Shas do meu pai, sabe quanto vale? Você deu de graça para esse Yehudi? Então o rabino falou, não, eu não dei de graça para esse Shas. Eu peguei um preço muito bom, um preço de mitzvah de Achnasat Kalah. Eu não dei de graça. Mas a esposa ficou muito brava com o marido, e ela foi para um rabino desse rabino. E falou, rabino, não dá para aguentar meu marido. Ele dá tudo para os outros, e é errado isso. Ela falou para o rabino, você sabe que na Halakha está escrito que a pessoa não tem que dar mais que um quinto da fortuna dela. Não tem que dar. A Gemara fala para não dar, porque a pessoa vai dar tudo, ela vai estar sem dinheiro. Então os Hachamim falaram, um quinto da fortuna se pode dar. Mais que um quinto, não. Então a esposa, que já sabia estudar um pouquinho, ela falou para o rabino, está errado o que meu marido faz. Ele dá muito mais que um quinto, ele dá tudo que ele tem para outras pessoas. Então o rabino respondeu para ela assim, eu vou te falar. É verdade, para mitzvah de tzedakah, não tem que dar mais que um quinto. Mas tem um conceito, pikuach nefesh do rekola torah kula. Uma pessoa que para ficar viva, ela pode transgredir toda a Torá. O teu marido não consegue ver uma pessoa que precisa de alguma coisa e ele não consegue ajudar. Ele não consegue ver. Então, para isso, ele pode dar a fortuna inteira dele, certo? Porque aí que ele é tzedakah. É para ele conseguir ficar vivo, conseguir aguentar ver um pobre e não dar, ele não consegue. Então, ele pode dar tudo mesmo. Porque a vida é a coisa mais importante que tem no judaísmo, certo? Então, isso é um exemplo agora, essa história. Uma pessoa que ela não consegue, esse tzedakah. Então ele dava tudo, mas por que ele dava tudo? Porque ele não conseguia ver uma pessoa necessitada que ele não pode ajudar. Então fala o robô da voz, isso também é um certo interesse. É um interesse bom, né? Mas também não é uma coisa que é 100% eu estou dando porque eu quero ajudar. Eu quero acalmar a minha dor. Então, vamos ver, talvez, semana que vem não vai ter, daqui duas semanas, ele vai detalhar cada favor, cada bondade que os pais fazem para o filho, por que não é puro. E cada bondade de cada um, vamos deixar para daqui duas semanas. Eu queria só, antes de talvez subfilar um pouquinho também, eu trouxe para vocês aqui a revista que a Yeshiva fez. Eu sei que não vão estudar na Yeshiva Gvoá, não é propaganda que eu quero fazer para vocês, e sim, que os meninos eles fizeram um caderno especial nessa revista que é baseado que nós estudamos agora, no Chovot HaLevavot. Eu quero que vocês vejam, quero mostrar para vocês. E vocês verem, é uma chazará, voltar que nós vimos agora nesse portal. Olha, abrem, deixa eu mostrar para vocês verem o que eu estou pensando. Abre na página 27. Então, um caderno especial que eles fizeram refletindo sobre a criação. É baseado nesse portal do Chovot HaLevavot aqui. Olha só, aqui tem uma frase. Tem um rabino chamado Avigdor Miller, é um rabino que morou nos Estados Unidos, faleceu faz 2-3 anos. Rabino muito importante, muito famoso, muito grande. E ele escreveu uma frase, olha a frase dele. O universo, vocês estão vendo? O universo parece um grande enigma. Por um lado, oculta a existência de Deus, ao revelar somente fenômenos materiais. O universo só revela as coisas materiais, que podem ser observados por nossos olhos. No entanto, se visto com o enfoque correto, consegue revelar de maneira clara a verdade, demonstrando uma imensa inteligência contida nele, a de seu Criador, que é Deus. Nada tão encoberto como Deus. Nem mesmo o maior de todos os homens consegue enxergá-lo. Por outro lado, não se encontra em toda a existência algo cuja presença é tão clara quanto a de Deus. De fato, em todo lugar que se olha, encontra-se uma espécie de declaração, eu estou aqui. Assim, aquele que pergunta, onde está Deus? O universo como que responde, aonde ele não está. Isso falou o Rabino Avigdor Miller, num dos livros dele. Daqui eles colocaram uma introdução legal. Aqui, Baruch Nafshi, é um capítulo em Teilim que David HaMelech, ele louva a Kadosh Baruch Hu pelas maravilhas da criação. Aqui estão as fotos que David HaMelech louva. E depois, eles começaram, tá vendo? O ser humano. Então, eles resumiram tudo que nós vimos aqui, e mais, coisas mais também, que nós vimos aqui nesse livro, Chovot HaLevavot, eles resumiram sobre o ser humano, né? Depois eles, aqui também tem a harmonia vegetal, sobre as plantações, as maravilhas da Kadosh Baruch Hu. Vale a pena vocês verem os animais incríveis, como se vê também, maravilhas da Kadosh Baruch Hu, e depois a chuva também. Então se dão depois em casa uma chazará, voltam e vocês vão relembrar o que a gente viu aqui nesse livro, acho que é bom. Então vamos continuar a nossa brachá. A gente estava no... Falamos semana passada sobre a brachá, a primeira brachá, que agradecemos a Kadosh Baruch Hu, que ele nos deu inteligência, a mínima inteligência, a inteligência para a galinha, para o galo, para poder saber quando é dia e quando é noite. A segunda brachá, Baruch Ata Hashem, agradecemos a Kadosh Baruch Hu, que Hashem é a raiz de todas as brachot, Elokeinu Melech Haolam, nosso Deus, o Rei do Mundo, Shelo Asani Goi. É a primeira brachá que agradecemos a Hashem por ser um Yehudi. Por ser um Yehudi. É muito importante essa brachá para nós, tá? Vou falar para vocês. Eu sinto, tá? Que no Brasil, não só no Brasil, no Galut, infelizmente é no Galut, assim, os Yehudim estão tanto tempo no Galut, que eles ficam, em Yiddish se fala, Fargoist. Fargoist quer dizer, tem pessoas que eu ouço falando, não, mas não pode diferenciar entre o judeu e o goi. Não pode diferenciar, eles também são seres humanos, e são mesmos. Estou falando que não. Mas é claro que tem que saber que tem uma diferença entre o judeu e o goi. A pessoa tem que saber disso. Isso é uma condição para ser um judeu, ele saber que nós somos o povo escolhido e tem coisas que o goi pode fazer e nós não podemos fazer. Então tem Yehudim que eles chegam a falar hoje em dia aqui no Brasil, mas isso é racismo. É racismo falar que Yehudim é diferente que o goi. Isso, de que isso vem? Isso vem de tantos anos no Galut, no Brasil, e com amizade com os goyim, e negócios com goyim e tudo, e que acaba sendo... que a pessoa, ela tem, não, eu vou me sentir mais que o goi, e está errado isso. A primeira brachá que a gente fala aqui, é essa brachá, a segunda, mas a primeira desse assunto, agradecemos a Kadosh Baruch Hu, Shelo Asani Goi, que Hashem não nos fez um goi, nos fez um Yehudi. Hashem nos escolheu, a gente é o povo de Hashem, então a gente agradece a Kadosh Baruch Hu por isso. Os comentaristas perguntam, por que que é essa forma da brachá? Por que não, a gente não fala assim, agradecemos a Hashem que somos Yehudim? Por que não somos goi? Por que desse jeito agradecemos? Então os comentaristas eles respondem o seguinte, não sei se vocês sabem, mas, bom, tem que entender, talvez outra vez, agora já está tarde, a Gemara fala que 2 anos e meio discutiram os nossos sábios, se foi bom que nós fomos criados ou não foi bom. Tinha sábios que falavam que seria melhor se nós não fôssemos criados. Outros falaram, não, que é melhor sim que fomos criados. Tinha discussão 2 anos e meio sobre isso, e a conclusão, por incrível que pareça, foi que seria melhor que nós não fôssemos criados. Para a gente seria melhor se não viéssemos para esse mundo. Mas agora que viemos para esse mundo, então nós temos a nossa tarefa, mas seria melhor se não. Assim fala Gmará, tem que entender isso, tá bom? Não é tão simples assim, é um shiur inteiro sobre isso, porque não dá para entender, Hashem nos criou por bondade, então ok, seria melhor se não, então por que Hashem nos criou? Isso é um shiur separado. Mas daí, então falam os comentaristas, por isso a gente não pode agradecer a Hashem, muito obrigado que você me fez judeu, seria agradecer que Hashem nos criou, e não é verdade, seria melhor que não nos criasse. Então a gente agradece assim a Hashem, Hashem. Seria melhor se não criou, mas se já criou a gente, é bom que não criou goi. Isso que a gente fala para Hashem, tá certo? Shelo Asani Goi. Agradecemos a Hashem que ele não nos criou com um goi, tá? Tá bom. Beleza, Hashem.